5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Bem-vindos, amigos da Orativa, estamos aqui para mais uma edição do 5 Paradas. Eu sou Carlos Vinícius e dessa vez estou acompanhado de Igor Concolato. Sobrenome difícil, hein, Igor? É o quê? Italiano?
É, descendência de italiano, mas é um prazer estar aqui mais uma vez essa semana no 5 Paradas. Mercado de transferência acabou agora, né? Mas com a pessoa, a gente não tá tendo os campeonatos aí por causa da data FIFA. Vai dar pra gente falar mais tranquilamente sobre alguns assuntos que não tava dando para falar nos outros programas.
Verdade, cara. Hoje a gente vai falar tanto de transferência como de uma espécie de balanço geral aí, né? Fazendo homenagem ao programa lá da Band, do Datena. Um balanço geral desse começo de campeonato das equipes. E ainda tem bastidores, mas essa parte vai ser com Pedro Werneck. E quando for o momento ideal, ele entra para fazer uma participaçãozinha. Porém, vamos começar logo esse programa, porque a gente tem muita coisa para falar sobre o futebol alemão.
Próxima parada, Alemanha.
Só deixando claro pro pessoal de casa, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos começar lá de cima da tabela, ou seja, do primeiro colocado até os times que estão lá embaixo. E a gente vai tentar pontuar as principais equipes. E falando em principal equipe, a gente tem que falar do líder do campeonato alemão, da Bundesliga, que é o Red Bull. Que não é Red Bull, é verdade, a gente já trouxe uma vez essa informação, mas é o famoso Leipzig, está em primeiro com 7 pontos em 3 jogos. E minha pergunta é bem direta para você, Igor. Qual é o objetivo do Leipzig nessa temporada? É se firmar no cenário europeu ou é brigar no alemão?
Então, em questão de elenco, o Leipzig manteve a base da reta final da temporada passada, né? Apesar de ter perdido seu grande craque, o Timo Werner, para a reta final, principalmente ali da Champions. Mas o time que terminou bem, jogando bem a Champions, fazendo um bom duelo ali contra o Atlético de Madrid, enfim. Então o time conseguiu manter a base, fez boas contratações, o Sorloth chegou, o Chang Huang chegou para esse setor de ataque, né? Assim como o Kluivert, enfim. Tem um elenco bastante jovem, com bastante jogadores bem promissores, mas eu acho que, assim, se firmar de vez no campeonato alemão, acho que já está firmado. Eu acho que o Leipzig vai cada vez mais se consagrando como essa terceira força da Alemanha. É difícil brigar pelo título por causa do nível que atualmente está o Bayern de Munique, mas o Leipzig é a terceira força e eu vejo com muito potencial para ser a segunda. Eu acho que em alguns momentos da temporada passada e nesse início de temporada vem jogando mais bola que o Borussia Dortmund. E a Champions acabou caindo num grupo complicado com PSG, United, Basak CI. Mas assim, é como eu falei, da mesma forma que eles lutam para ser a segunda força na Alemanha, nesse grupo também, eu acho que vai ser bons duelos ali contra o Manchester United, principalmente. Eu acho que o Leipzig tem alguma chance de classificar assim. Inclusive no meu bolão eu cravei o Leipzig passando em segundo nesse grupo. Mas eu acho que é isso, já tá firmado no cenário alemão, não com título, mas como essa terceira força, buscando ser a segunda. E no cenário europeu, eu acho que o time passa da fase de grupos novamente.
Cara, fiquei até um pouco surpreso, mas não tanto, porque realmente na Champions League o Leipzig fez muito bem na temporada passada. E aproveitando que você falou das transferências, a mais recente foi o Kluivert, que chegou por empréstimo da Roma. É um jogador muito jovem, né, holandês, filho daquele mesmo Kluivert, ex-jogador do Barcelona, que acabou não dando certo lá na Itália, mas chega aí na Bundesliga para substituir, em tese, o Timo Werner. Você acha que ele tem condições, Igor?
Assim, é muito difícil, né, você substituir o craque do time, assim, um jogador do nível que o Timo Werner chegou, mas eu achei a aposta, né, vamos dizer assim, muito boa, porque o Kluivert surgiu bem no futebol holandês. Nesse salto para uma grande liga europeia, ele não conseguiu se firmar na Roma, até pelo estilo de jogo. Ele jogava muito aberto na Roma, como um ponta, e não foi assim que ele se destacou na Eredivisie. Eu acho que no esquema do Leipzig, como já existem os dois alas, né, o Angelinho, às vezes joga o Klostermann pela direita, enfim, ele vai ter um papel mais jogar por dentro ali, talvez sendo esse atacante ou atrás do atacante, assim. Então eu acho que casa melhor com as características dele, mas a concorrência vai ser grande, porque, como eu falei, das duas novas contratações, né, o Soloff, o Chang, e tem o Poulsen lá, que já tá lá há bastante temporada, e nessa linha atrás dos atacantes, com Forsberg e Olmo, que vem jogando muito bem nesse início de temporada, então a concorrência vai ser dura, mas é um time que sabe desenvolver jovens, que sabe trabalhar bem o potencial dos jogadores, e eu achei muito válido esse empréstimo dele pro Leipzig.
Cara, e antes de a gente passar pro quarto colocado, que é o Bayern de Munique, tem que fazer uma menção rapidinha aqui, uma menção honrosa pro Eintracht Frankfurt, que está em terceiro com 7 pontos, atrás apenas do Augsburg, surpreendente, mas também com 7 pontos. Ou seja, a tabela tá Red Bull Leipzig, Augsburg e Eintracht Frankfurt, todos com 7 pontos. E aí, vindo em quarto lugar, a gente tem o poderoso Bayern de Munique, que fez as contratações um pouco diferente, né, Igor? Teve aí o Douglas Costa, o Mark Roca e o Choupo-Moting. E eu te pergunto, esse elenco é o suficiente para ganhar o bi da Champions League ou você acha que ainda está devendo um pouquinho? E aproveita e faz uma análise aí do começo da temporada dos bávaros.
Na minha opinião, o elenco, o Bayern chega como favorito a ganhar a Champions de novo por ter um time muito forte, um time bem entrosado. Perdeu, né, apenas o Thiago nessa janela de transferência, mas tem o Kimmich que virou e se firmou nessa posição de meio campo, né? Então, assim, eu acho que não deixa a desejar em nada a saída do Thiago pelo jogadoraço, que é o Kimmich, eu sou muito fã. E as contratações de um estilo diferente, como você falou, nenhum super astro, além do Sané, que já chegou, mas nesse finalzinho de janela, o Sarr chega para ser um substituto ali natural do Pavard na lateral direita, porque vaga que foi do Odriozola na temporada passada, acabou voltando ao Real Madrid. O Kimmich se firmou de vez como meio campista, o Pavard virou lateral titular e precisava de um substituto ali para algumas partidas. Eu acho que não é um cara que vai comprometer a temporada do Bayern. O Mark Roca chega para ser esse volante passador que o Bayern de Munique teve no Javi Martínez, que já não é o mesmo, para caso, né, substituir essa dupla aí, Goretzka e Kimmich, em algumas partidas. Claro que o nível técnico não é o mesmo, mas o Marquinhos se destacou bastante no espanhol, um time que foi rebaixado, ele conseguiu ter ali um destaque, tem muita qualidade com a bola no pé, dando esse ritmo, né, mostrando por onde o time vai atacar, conseguindo girar a bola de um lado para o outro, e vamos ver como ele vai se adaptar jogando num clube grande, dando esse passo a mais na carreira dele. O Douglas Costa é um jogador que já é conhecido pela torcida, a torcida meio que já sabe o que esperar dele, então é um cara que muito habilidoso, que se não fosse as lesões, com certeza seria titular num grande time da Europa, qualquer um, basicamente. Mas é um cara que chega ali para ser um ótimo reserva dos pontas, que tá muito claro que vai ser Sané e Gnabry, com Coman e Douglas Costa no banco. Acho que o Bayern de Munique tá muito bem servido nas pontas, eu acho que o Flick não tem do que reclamar quanto a isso. E o Choupo-Moting é um cara que o Bayern já havia procurando um reserva para algumas partidas que o Lewandowski não conseguia jogar. É um cara experiente que já está acostumado a jogar em time grande, ninguém sabe como, mas tá. Passou por uma fase complicada aí de pressão, né, no PSG na temporada passada, de buscar esse título, acabou até fazendo um gol. É um cara que não vai reclamar de ficar no banco. E outra, você não acelera esse processo, né, do Zirkzee, que é um jogador de muito potencial, que às vezes entra numa furada de substituir o Lewandowski, que acaba não rendendo, você queima etapas de um jogador jovem. Então o Choupo-Moting não vai reclamar de ficar no banco, é um cara assim que ninguém vai esperar muita coisa, porque o Zirkzee acaba entrando numa pressão de uma alta expectativa. Então acho que foi válido as contratações do Bayern, assim, agrega ao elenco, e eu acho que atualmente é o melhor time do mundo e é favorito para ganhar a Champions novamente.
O Zirkzee eu trouxe no videogame, cara. Trouxe no videogame lá pro meu Hamburgo. Mas agora vamos falar do quinto colocado, que é o Borussia Dortmund. Tem 6 pontinhos, um a menos que o Bayern. Ou melhor, a mesma quantidade de pontos que o Bayern, né? Um a menos que os 3 líderes da competição em 3 jogos. E a pergunta é aquela que a gente já ficou até cansado de fazer, né, Igor? O Favre é o nome certo para levar esse time adiante, para dar o próximo passo? E ao mesmo tempo, eu coloco uma polêmica, cara, para você. Você pode responder depois. Para contratar, quem você traria? O Haaland ou o Lewandowski? Joguei no ar aí a polêmica.
Essa pergunta é complicada, vou até responder a primeira para ter um pouquinho mais tempo para pensar. Mas eu acho que o Dortmund tem elenco, tem time para jogar mais regular do que vem jogando com o Favre. Ele consegue de vez em quando achar uns encaixes muito bons, como foi na temporada passada, logo na volta, né, depois da parada da pandemia, com os alas, o Guerreiro, o Hakimi jogando muita bola, o Brandt jogando muito, o Hazard voltando a se destacar depois de muito tempo, mas ele não consegue manter a regularidade muito de uma temporada para outra, porque o time conta com muitos jogadores emprestados, né, como o Renier, o Hakimi, que era do Real Madrid, acabou saindo, você perde uma peça importante, enfim. E o time sofre muito com esse desmanche, toda temporada parece que o Dortmund tem que formar uma nova equipe, e isso atrapalha o trabalho do treinador, mas eu acho que não pode tirar a culpa dele, porque o Bayern de Munique passou por anos bem complicados, onde o Borussia poderia sim ter aproveitado para ser campeão, não conseguiu fazer a equipe competir durante o campeonato inteiro, e acaba sempre no momento decisivo ali escorregando, muito por isso, por ele achar um esquema, o time jogar 3, 4, 5 partidas brilhantes e depois não consegue manter o ritmo, que faz muita falta numa competição de pontos corridos. E agora, respondendo a sua pergunta, para contratar hoje, eu ainda fico com o Lewandowski, eu sou muito fã, eu acho que ele ainda tem pelo menos aí uns 3, 4 anos de carreira, e o Haaland surgiu muito rápido, tem qualidade, claro, mas é uma aposta e eu prefiro ficar com o Lewandowski, porque eu acho que é um dos melhores, é um atacante do estilo que a gente viu muito na década passada, né, com Shevchenko, com Nistelrooy, com Raul, enfim, eu acho que o Lewandowski é um jogador desse nível, e eu acho que um jogador desse nível, eu acho que todo time quer ter, e eu contrataria o Lewandowski, mesmo com esse sucesso estrondoso aí do Haaland.
Cara, eu trouxe essa pergunta justamente porque o Haaland é impressionante, né, cara? Como ele consegue ser consistente nas atuações, está sempre entregando gol. E é um garoto realmente que vai muito longe, tem tudo para ir muito longe. Se ele manter essa média de gols, cara, o negócio vai ser absurdo. Perdão, vai lá, Igor.
E teve hat-trick na Nations League também, né, dele nessa rodada.
É verdade, pela seleção norueguesa, a famosa geração norueguesa. E quem não está uma vibe tão boa quanto o Haaland é o alemão Götze. Ele que foi um jogador importante aí do Borussia Dortmund, do Bayern de Munique e autor do gol da seleção alemã em 2014 aqui no Brasil para cima da Argentina. Ele fechou com o PSV, claro, uma grande equipe lá do futebol holandês, mas de qualquer forma não é um grande centro do futebol. Agora vamos falando do próximo time, porque isso aqui é interessante, Igor, dá para criar uma polêmica. O Hoffenheim acertou aí o empréstimo do garoto Sessegnon, do Tottenham Hotspur, famoso Tottenham, né? Assim como do Sebastian Hudd, que chegou por empréstimo do Schalke. Mas falando especificamente do Sessegnon, eu queria puxar um gancho para te fazer uma pergunta em relação ao futebol alemão. Você acha que o futebol alemão desenvolve jogadores melhor do que o futebol inglês, cara? Aproveitando também para passar a classificação aqui do Hoffenheim, lembrando que eles estão em sexto na tabela, mas é aquilo, né? Com 6 pontinhos, assim como o Borussia e como o Bayern de Munique, e com os mesmos 3 jogos. Vai lá, Igor, você acha que o futebol alemão está num momento melhor de desenvolvimento de jogadores?
Como você falou, é mais um jogador inglês indo para a Bundesliga. Eu acho que o estilo de jogo facilita muito para jovens, esse estilo de contra-ataque da Bundesliga, né? Os dois times sempre se atacando diferente do futebol inglês, que acaba tendo esse mais jogo físico, que acaba prejudicando, de certa forma, os garotos, que geralmente têm o físico mais prejudicado do que os mais experientes. Mas eu acho que, sim, realmente é uma liga que sabe desenvolver seus talentos. Então, ele é um jogador que surgiu bem no Fulham, mas essa ida pro Tottenham deu uma brecada por encontrar muita competitividade dentro do elenco, não conseguiu espaço. Vai por empréstimo agora pro Hoffenheim, que também joga com alas. Tá muito na moda o esquema com 3 zagueiros, o Hoffenheim também tá adotando esse esquema com 2 alas. Então o Sessegnon mostrou algumas dificuldades na hora de marcar, na hora da parte defensiva. Então talvez como ala ele consiga se desenvolver muito bem, tendo menos responsabilidade, né, vamos dizer assim, defensiva. Então acaba que na lateral esquerda, na ala esquerda, joga o Kadira Beck, meio improvisado, que é um lateral direito. Então acho que essa dupla aí pode se encaixar muito bem jogando como ala e encaixar bem no estilo do Hoffenheim.
Perfeito, Igor. Agora passando rapidinho aqui por 4 clubes tradicionais aí do futebol alemão, né? Futebol mais recente aí da Bundesliga. A gente tem o Hertha Berlim em 13º, lembrando que a equipe do brasileiro Matheus Cunha estão com apenas 3 pontinhos. O Leverkusen em 14º, também decepcionando, com os mesmos 3 pontinhos, assim como o Wolfsburg, que está em 15º com 3 pontinhos. Lá atrás, completamente atolado, 19 jogos sem vencer, né, na sequência, contando, é claro, a temporada passada. Temos na lanterna o Schalke 04, com nenhum ponto, também em 3 jogos. Agora vamos falar da próxima liga, que é uma liga assim, muito carismática, na minha opinião, uma das mais carismáticas. Está na hora da gente falar do futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, Igor, parece que as coisas continuam igual, né? Porém, a Juventus não está lá no topo, mas a verdade tem que ser dita. A Atalanta terminou muito bem a temporada passada e segue muito bem nessa. A diferença é que está em primeiro com 9 pontos em 3 jogos.
Exatamente. A Atalanta segue tendo o melhor ataque da Europa. Assim, é impressionante como o Gasperini sabe montar bem esse estilo ofensivo. Os dois alas, todo jogo fazendo gol, o Retebuer e o Gosens. Então, assim, é impressionante o crescimento individual dos jogadores, o destaque que eles estão ganhando. Até acompanhando a data FIFA, né? Você vê diversos jogadores da Atalanta sendo destaque pelas suas seleções. E, assim, é cada vez mais complicado não botar a Atalanta nessa briga pelo título. Ah, num outro programa do Senhor Paradas eu cheguei a falar que eu não via por causa da falta de elenco. Tá difícil, né? Mas, assim, eu torço muito por isso. Eu gosto muito desse estilo de jogo do Gasperini. Mas eu ainda tenho um pé atrás em botar a Atalanta brigando pelo título por causa da profundidade de elenco. Porque vai chegar no momento que eles vão ter que jogar Champions, Série A e talvez Copa Itália. Vai ter que dividir a atenção para 3 competições. E, assim, eu acho que é uma equipe que toma muitos gols também. Então, quando você pegar uma equipe mais qualificada, como a Juventus, como a Inter, como o Milan, enfim, você vai acabar, esse gols sofridos vai acabar fazendo mais diferença, né? Por causa da qualidade ofensiva da outra equipe. Então, eu ainda tenho um pé atrás em botar a Atalanta brigando pelo título, assim, ponto a ponto com Juventus e Inter, mas tem que se destacar o trabalho do Gasperini, porque é sensacional, realmente, o que ele tá fazendo com esse time.
Com certeza, cara. Assim como a quantidade de gols marcados, gols próprios, né, da equipe da Atalanta, já foram 13 em 3 partidas. Ou seja, uma média superior a 4 gols por partida. Realmente é bastante impressionante. E quem também está muito bem, finalmente, né, Igor, é o Milan, que está em segundo lugar, também com 9 pontos em 3 partidas. Agora, a pergunta é aquela, né, cara? Quem faz um 2020 melhor? Milan ou Atalanta? Eu acho que dá jogo essa pergunta, cara. Aproveita e fala um pouquinho mais aí da Atalanta, caso você queira. Mas eu acho que essa pergunta é bem interessante e vale a pena ser feita.
Realmente é um questionamento muito interessante, porque a gente está vendo um processo bom de reconstrução do Milan, e essa Atalanta também, como eu botei um monte de elogios aqui. Eu fico com a Atalanta em 2020. Eu acho que a Atalanta atualmente é a terceira força do futebol italiano. Então, assim, pensando numa partida entre Atalanta e Milan, eu botaria Atalanta como favorito, mas uma ressalva para esse trabalho do Milan, que nem diria a longo prazo, mas a médio prazo, tem tudo para dar grandes frutos pro time. E, assim, mas é uma pergunta interessante, seria um jogo muito bom, inclusive estou ansioso para ver essa partida quando tiver, porque eu acho que vai ser um duelo muito interessante.
O time jovem também da Atalanta, né? Assim como o time jovem do Milan, ali ao redor do craque Ibrahimovic. Lembrando que a chegada recente na equipe do Milan foi o Diogo Dalot, ex-lateral do Manchester United. Ou melhor, continua sendo, né, mas está aí por empréstimo. E quem saiu foi o Laxal, lateral esquerdo, ala esquerda, também meia pela esquerda, também por empréstimo para o Celtic. O Dalot pode jogar ali pela esquerda, não pode, Igor? Porque agora fica a posição vaga, né, já que só tem o Theo Hernandes. Lembrando que o Ricardo Rodrigues já tinha saído.
Com certeza, o Dalot fez. Ele surgiu bem até no Manchester United. Para quem joga aí videogame, era um lateral bom para se contratar. Ele evoluía bastante, acabou não correspondendo às expectativas. Mas chega para ser uma ótima peça de reposição na esquerda, porque o Theo Hernandes vem jogando muita bola. Assim, vem sendo uma grata surpresa para a torcida do Milan, o Theo Hernandes. Mas é claro, ninguém consegue jogar todos os jogos da temporada e ficaria ali um lado vago, né? Já que o Calabria tem sido o titular pela direita, o Theo Hernandes pela esquerda. Mas, assim, você precisa de elenco, vai jogar uma Liga Europa, vai jogar 3 competições também. Então precisa de elenco. Eu acho que o Dalot é uma ótima peça de reposição para ver se ele consegue reencontrar o bom futebol do United, num time jovem que vai facilitar bastante o trabalho dele.
E agora eu aproveito e passa uma equipe aqui para o pessoal de casa, para o nosso querido ouvinte ficar de olho. Ou melhor, eu vou deixar você falar, Igor. Só vou lançar aqui porque a equipe está em terceiro lugar na tabela, tem 7 pontos em 3 jogos. Aí eu pergunto, que time é esse, Igor, que a gente deve ficar de olho, já que teve um dos melhores ataques na temporada passada?
Ah, é o Sassuolo de Roberto Di Zerbi, né? Eu já venho falando desse treinador há um tempo. Eu cheguei a comentar com meus amigos que já ele estaria treinando uma equipe de ponta do futebol europeu, ou então colocando o Sassuolo nesse nível de chegar a ter um destaque no cenário europeu, porque é um treinador que faz um trabalho excelente de saída de bola lá de trás, de posse de bola, de um time que sai tocando no goleiro, no zagueiro, em 3 toques já sai na cara do gol, com o Caputo, com o Berardi, o Locatelli vem fazendo uma boa temporada. Agora teve a chegada do Maxime Lopes, né, que é um meia de muita qualidade, surgiu muito bem no Olympique de Marselha. Então eu acho que o Sassuolo chega bem forte nesse campeonato para brigar ali por vaga na Champions, por essa quarta vaga. Eu acho que eu não colocaria o Sassuolo atrás de Lazio, de Milan, nem de Napoli, não. Eu acho que tem muita projeção, e eu acho que essa é a temporada da virada de chave do Di Zerbi para fazer um projeto parecido com o que foi a Atalanta, né, que veio crescendo aos poucos e numa temporada teve essa virada de chave. Eu acho que essa é a temporada do Sassuolo. Minha expectativa tá bem alta em relação a essa equipe.
É, perfeito, cara, perfeito. Agora vamos descer uma posiçãozinha, porque em quarto, também com 7 pontos em 3 jogos, já vem a Inter de Milão. Agora com um time mais robusto, né, cara? Mas fica aquele questionamento de sempre. Será que a segunda temporada do Conte vai ser melhor do que a primeira? Geralmente é o contrário.
O Conte tem essa fama de reclamão, pediu reforço, teve os reforços. Chegou Vidal, Hakimi, Perisic, Nainggolan, Kolarov. É, enfim, são jogadores que qualquer treinador queria ter para o seu elenco, né? Então são nomes que dão diversas variações táticas pro Conte. Por exemplo, o Vidal e o Nainggolan são meio campista de força física, né? De marcação, que é... acabou faltando um pouco para a Inter, que tinha o Sensi, tinha o Barella, são jogadores mais ofensivos de ter qualidade com a bola no pé, e ficava apenas o Brozovic ali mais nessa contenção, então ele pode mudar esse estilo de jogo. Chega o Hakimi, que dá um salto enorme na ala direita. O Hakimi, para mim, é um dos melhores jogadores da posição atualmente no futebol mundial. Então, assim, chega para ser titular. Ele ganha o Perisic, que fez uma boa temporada no Bayern, foi destaque na reta final do Bayern campeão, né? Então, ele ganha o Perisic, que é um ponta muito interessante, que acaba não jogando muito de ponta nesse esquema do Conte, mas pode se encaixar muito bem na ala, como vem sendo usada na ala esquerda, né? Então, assim, o Kolarov pra zaga, que é um zagueiro que na verdade era um lateral que virou zagueiro, que tem uma virada de bola muito boa, tem uma saída de bola muito interessante. Então o Conte ganha várias peças que ele não tinha no elenco para poder formar do jeito que ele quiser, e agora acho que não dá mais para ele reclamar de elenco, reclamar de contratações, e realmente, assim como o elenco é melhor, eu acho que a cobrança vai ser maior, e eu acho que ele tem que fazer esse time jogar mais que na última temporada pelos reforços que ganhou.
É, e agora falando da atual campeã, a campeã que parece que é campeã desde o início dos tempos, isso porque a Juventus já ganhou 9 títulos, mas no momento está em 8º. Com 4 pontos. Agora é aquilo, né? Ainda não ganhou aí os pontos do W.O. contra a equipe do Napoli. Pode vir a ganhar, pode ser que o jogo tenha sido apenas adiado, mas confusão à parte, eu tenho que te fazer uma pergunta, Igor. Kulusevski, Chiesa, Dybala, CR7, Morata, Bernadeschi, Quadrado. Quem é que joga ali no trio de frente da Juventus? Caso seja uma dupla, quem é que joga lá na dupla? Caso seja um quarteto, quem é que faz esse quarteto? Mas é muita opção, cara, dá até pra fazer um quinteto.
É muita opção, realmente, na parte ofensiva. É, como eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei do Conte, o Pirlo pode escolher a forma que ele vai montar esse time. O Kulusevski, que vem jogando muito pela direita, ele usou nessas primeiras rodadas um trio, né? Com Ronaldo, Kulusevski e o... quem jogou foi...
o Ramsey.
Enfim, não me lembro agora, o Ramsey, isso. Então, mas aí ele pode usar, por exemplo, o Dybala junto com o Ronaldo, o Dybala rodando atrás do Dybala. A minha melhor opção seria um trio com o Chiesa, Ronaldo e Dybala, porque o Dybala jogando por esse lado direito, com a perna esquerda trazendo para dentro, dá o corredor inteiro pro Quadrado subir, que tem muita qualidade, ou até mesmo pro Kulusevski, que fazia essa ala direita, né? E o Chiesa também mostrou muita qualidade na Fiorentina, até jogando de ala, né? Mas aí eu acho que ele poderia usar o Chiesa um pouco mais à frente. É, mas se quiser botar o Chiesa na ala e jogar com o Ronaldo e Morata, uma dupla de ataque, mas na minha opinião seria esse trio com o Ronaldo, Dybala e Chiesa no momento. E se precisar de uma referência, você pode tirar, botar o Chiesa na ala esquerda para botar uma dupla com o Ronaldo e Morata, com o Dybala atrás dos dois. Enfim, o que não falta aí é opção pro Pirlo.
Perfeito, cara. Agora só passando algumas transferências rapidinho, começando pela Inter de Milão, que eu acabei esquecendo de falar aí do Darmian, que chega por empréstimo do Parma. Quem também chegou foi o Bakayoko aí para a equipe do Napoli, vindo também por empréstimo do Chelsea. E lá na Lazio a gente tem o Rod, zagueirão aí, ex-Southampton, voltando para a equipe da Lazio, que está em nono lugar. Já o 13º da tabela é a Fiorentina, que trouxe aí o Calejón, o José Calejón espanhol, para substituir aí a ausência, a saída do Chiesa. E por último temos a Udinese trazendo o Pusseto e o Deulofeu, ex-jogador do Watford. O Deulofeu especificamente, ex-jogador também do Barcelona, acabou não virando a chavinha, mas agora está na hora da gente virar a chavinha aqui no 5 Paradas. Vamos falar do futebol francês.
Próxima parada, França.
Na Ligue 1, o René segue mandando muito bem, né, Igor? Líder e invicto, o time tem um dos melhores futebols. Você sabia que futebol no plural é futebols, cara? Futebols da França desde a temporada passada. E agora com reforço de Rugani, Dalbert e Doku. O Doku, inclusive, foi a maior contratação da história do time francês.
Confesso que eu não sabia essa do plural e mostra para os nossos ouvintes que o 5 Paradas também ensina português, né?
É.
Mas como você falou do Doku, ele surgiu bem no Anderlecht. Eu particularmente tenho acompanhado o Anderlecht para poder ver o trabalho do Kompany como treinador. Então já tinha chamado a atenção o futebol do Doku, um jogador que joga muito bem pelas pontas. É, enfim, dá esse salto para uma grande liga, vai jogar uma Champions League, vai para um time, para uma liga, né, no geral, que sabe evoluir jogadores, sabe projetar jovens de vez assim. Tá até servindo muito de vitrine. Então, assim, é um jogador que tem muito para acrescentar nesse time do Rennes. Assim como as outras duas contratações, como você falou, o Rugani acabou não conseguindo empolgar na Juventus. Como ele foi contratado depois de ótima passagem no Empoli, com alta expectativa, não emplacou. E o Dalbert também, né, que foi comprado muito caro pela Inter na época, se não me engano, 20 milhões de euros. E acabou não rendendo esse dinheiro pago. São jogadores, assim, que o Dalbert e o Rugani, que deram esse salto na carreira, não conseguiram se firmar em grandes equipes e agora vão para uma liga que sabe lapidar jogadores, vão poder ter experiência de jogar uma Champions League. E o Doku, assim, dando esse salto na carreira, é um jogador bem interessante. Eu acho que vai se destacar bastante na Ligue 1 e até na Champions.
É, cara, o René que acabou perdendo aí o seu principal jogador. Seu principal jogador não, jogador não, tudo bem, exagerei. Um dos principais aí, o brasileiro Rafinha, para a equipe do Leeds United por quase, pouco menos de 20 milhões, né? Acho que foram 18 milhões. Lembrando que a equipe do René está em primeiro com 14 pontos em 6 jogos. Assim como o Lille, também líder, também invicto e também um case de sucesso aí com jogadores jovens. Lembrando que a equipe ficou entre os 4 primeiros nas duas últimas edições. Dessa vez, dá para ir um pouquinho além, ô Igor? Dá para brigar ali, quem sabe, pelo título, ou você acha que eu estou exagerando?
Eu acho que, assim como no exemplo da Bundesliga, eu acho que o título da Ligue 1 é muito difícil de qualquer equipe brigar pelo nível do PSG. Mas eu acho que uma vaga na Champions League, como já conseguiu, né? 4 temporadas aí, ficando entre os 4 primeiros. Então eu acho que existem até times melhores, o Lyon, o Marseille, mas acabam que fizeram um início de campeonato muito ruim, tropeçando, perderam pontos que podem fazer faltas. Então eu acho que o Lille pode se aproveitar disso para poder brigar. Mas eu, tipo, em questão de elenco, eu vejo, tipo, o Lyon, o Marseille, até o Saint-Étienne e o Rennes melhor do que o Lille. Mas assim, como os outros grandes, né, o Lyon e o Marseille principalmente, fizeram um início de temporada ruim, eu acho que o Lille pode se aproveitar disso e beliscar mais uma vaguinha na Champions.
E aproveitando, antes de falar do quarto colocado, que é o PSG, a gente tem que falar do terceiro com 13 pontos, apenas um atrás ali dos líderes em 6 jogos, que é a equipe do Lens. Então fica aqui a menção honrosa pro Lens, recém-promovido da Ligue 2. Como é que fala francês, Igor? É Ligue 2, não é? Ou não?
Ah, essa aí eu vou ficar te devendo, não aprendi ainda não.
É, mas... agora não tá lembrando não. É, acho que é Ligue Tuá, não sei. Bom, fica aqui a nossa dificuldade em falar francês, registrada pro pessoal de casa, pro nosso querido ouvinte.
Segunda e agora, divisão, série B da França.
Famosa segunda divisão. Agora vamos falar do PSG, o time que aproveitou a janela para também dar uma encorpada no elenco, né? Trouxe o Rafinha, que a gente não tinha dito no programa passado, disse que estava quase acertando, agora fica feito o registro aí. Trouxe também o Danilo Pereira, o Florenzi e o Ken. Mas agora a minha pergunta é sobre o Moise Kean, cara. Você acha que ele pode reencontrar o futebol que ele apresentou lá na Juventus, ali no PSG? Ou melhor, nessa equipe do PSG?
O Moise Kean foi mais uma das grandes decepções que o Everton fez em relação ao mercado. É, já, o que o time está conseguindo nessa temporada já vinha tentando há algum tempo. Com o Bernard, por exemplo, que foi contratado do Shakhtar com uma alta expectativa. O Moise Kean, a chegada do CDB na época causou muito impacto. O Delph, que chegou e acabaram os jogadores que acabaram não conseguindo dar esse salto que o Everton já vinha tentando há muito tempo. E o Moise Kean foi mais um deles. Mas ele surgiu muito bem na Juventus, é um jogador muito jovem, não conseguiu se firmar na Premier League e vai para uma equipe que não vai ser titular, né? Muito provavelmente, mas é uma equipe que roda bastante o elenco, porque acaba que na Ligue 1 acaba sobrando de certa forma, então o treinador, o Tuchel, dá muito espaço para jogadores jovens, para até poder para ganhar mais opções de elenco, para poder usar na hora dos jogos que realmente importam para o PSG, que é a Champions League. Então eu acho que ele vai ter minutos, vai ter oportunidade. É uma liga mais tranquila fisicamente em relação à Premier League. E assim, é muito novo, tem toda a carreira pela frente. Eu achei muito válida para o Moise Kean esse empréstimo. Para o PSG não dá muito para a gente saber, porque ele foi realmente bem mal no Everton. Mas assim... para compor elenco é uma peça muito boa e vai ter minutos, com certeza.
É, e agora tá na hora da gente falar do 14º colocado. Sim, é isso mesmo, porque o 14º é o Lyon, que tem apenas 7 pontinhos em 6 partidas. Tá devendo ainda na competição. E por isso que eu te faço essa pergunta, Igor. Você acha que a semifinal da Champions League foi acidental na temporada passada? Porque eu já tô começando a pensar isso, cara.
A gente, nas últimas temporadas, viu muitos exemplos disso, né? O Ajax, Mônaco, a própria Roma... que foram times que chegaram às semifinais de Champions e não conseguiram repetir na outra temporada, nem mesmo, não digo nem em Champions, né, porque, claro, é muito difícil, mas nem mesmo no cenário nacional conseguiram repetir o bom futebol que apresentaram. E eu acho que o Lyon foi muito beneficiado pelo jogo único. Eu acho que se fossem duas partidas, claro, tirando o jogo contra a Juventus, né, mas querendo ou não, foi um jogo único, porque foi muito depois, mas foi muito beneficiado pelo estilo de jogo. É um time que tem muita dificuldade quando precisa propor o jogo e quando enfrenta equipes menores da França tem que fazer isso, mesmo tendo três meias volantes ali, né, muito técnicos. Os atacantes não têm essa característica de quebrar linhas, são atacantes mais de velocidade, não tem mais essa referência que o time que tem a posse de bola precisa ter, um homem mais de área, né? Então o Lyon acaba não conseguindo criar jogadas, não consegue render quando tem que ficar com a bola. Se deu muito bem jogando no contra-ataque contra o Manchester City, por exemplo. E enfim, eu acho que a expectativa da temporada passada foi muito alta, mas claro, tá devendo. O time sem semifinal de Champions na temporada passada deveria entregar um futebol melhor pelo time que tem. Mas enfim, vamos ver aí como é que vai ser. O Lyon, que se recuperou muito bem no final da temporada passada também, né? Começou bem, muito mal, conseguiu se recuperar. E vamos ver como é que vai ser essa temporada aí de novo.
É, cara, é isso mesmo. E agora vamos avançando para a próxima liga, porque o tempo tá passando. Tá na hora da gente falar da Premier League e do futebol inglês.
Próxima parada, Inglaterra.
Mas antes da gente começar aí propriamente a falar dos times, eu tenho que chamar o Pedro porque ele tem uma informação, uma notícia de bastidor muito interessante e olha, pode abalar as estruturas literalmente da Premier League.
Fala Igor e Carlos, um prazer participar de mais um 5 Paradas. Hoje eu trago uma notícia que está agitando os bastidores do futebol inglês. Segundo informações do jornal inglês The Telegraph, Liverpool e Manchester United elaboraram um plano de mudanças para o futebol inglês. Entre elas, estariam a exclusão da Community Shield, a disputa que acontece entre campeão da FA Cup e campeão da Premier League no início da temporada, também chamado de Supercopa da Inglaterra, a exclusão da Copa da Liga, a taça disputada entre clubes da primeira e segunda divisões do país, e a redução do número de clubes da Premier League para 18, como é na Bundesliga, por exemplo. O objetivo das mudanças seria a redução do calendário, já que muitos clubes não tratam as duas competições possivelmente excluídas com tanta seriedade. Ainda segundo a matéria, os dois clubes teriam apoio do presidente da Liga de Futebol da Inglaterra, Rick Perry. Por outro lado, a Premier League e o governo inglês parecem não ter gostado da ideia e condenaram a iniciativa de Liverpool e Manchester United. Acharam as mudanças pertinentes, pessoal?
É, Igor, o Pedro deixou aí a pergunta no ar e eu passo para você, cara. O que você acha dessa mudança aí no formato da Premier League? Você acha que cabe apenas 18 times? E também tem, é claro, o possível fim da Community Shield e também da Copa da Liga.
Eu acho que o lance da Copa da Liga parece muito até com o futebol brasileiro em relação aos estaduais, porque as equipes grandes, assim, de grande investimento não dão muita importância, não ligam muito, mas acaba sendo, de certa forma, importante, principalmente para as equipes da segunda divisão, porque você joga contra os principais times, você coloca seus jogadores numa vitrine, né, que tá o mundo inteiro assistindo, e a parte financeira, claro, é muito importante para as equipes da segunda divisão. A Premier League tem uma queda muito brusca de dinheiro, de renda, da primeira para a segunda divisão. Então, assim, é sempre uma discussão, porque os principais times que estão tendo mais influência, né, dentro da liga, acabam querendo uma coisa, só que de certa forma você desagrada a maioria, né, que são as equipes da segunda divisão, as equipes menores, assim, que não tem como brigar pelo título, ou até mesmo as equipes da Premier League sabem que não vão conseguir ganhar. Então é uma situação muito complicada e, assim, eu entendo que é difícil se acertar calendário e acaba deixando de lado, assim, mas eu acho até bom para as equipes maiores, para você poder rodar seu elenco, testar jogadores jovens, enfim, é muito complicado essa situação, mas eu acho que eles vão saber o que fazer lá e para ficar legal para todo mundo.
Agora, aproveitando aí para falar mais especificamente dos times, a gente começa falando do líder com 12 pontos em 4 jogos, ou seja, invicto, ganhou todos os jogos aí desde esse começo da temporada. Eu estou falando, é claro, do Everton, a equipe comandada pelo Ancelotti, que, segundo o Richarlison, prometeu para ele que dá para beliscar uma vaguinha na Champions. Dá mesmo, Igor?
Ah, na minha opinião, com certeza. Nesse momento, o Everton joga o terceiro melhor futebol da Inglaterra. Assim, não só pelos resultados, mas se você parar para assistir os jogos, dá gosto, dá muito legal você ver o Hummels atingindo um nível bom de novo. Enfim, tá jogando mais bola que o Tottenham, que o Arsenal, que o United, que o Leicester e até mesmo que o Chelsea nesse início de temporada. Tem uma equipe, de certa forma, experiente, um treinador muito experiente, porque, claro, não vai dar para ganhar todos os jogos, mas eu acho que esse vestiário vai saber administrar bem caso os resultados comecem a não aparecer. E eu acho que a principal vantagem do Everton, que não está jogando competição europeia, então vai poder focar sempre na Premier League, vai ter semana cheia para treinar, vai poder descansar seus jogadores, e todas as equipes que eu citei anteriormente vão ter que jogar outras competições. E então eu acho que dá sim para o Everton beliscar. Não acho que fácil, como está sendo esse início de temporada, mas eu acho que, assim como o Leicester ficou praticamente a temporada inteira, né, passada no G4, eu acho que dá para o Everton ficar assim, e por ter um time mais experiente do que o último time do Leicester, eu acho que consegue chegar no final e aguentar essa pressão, até por ter semanas cheias para treinar, né?
Perfeito, cara. A gente também não pode deixar de fazer duas menções honrosas. Pro Aston Villa, segundo colocado, com 9 pontos em 3 jogos, ou seja, venceu todas. E também pro Leicester, que é o terceiro colocado, também com 9 pontos, porém em 4 jogos. Agora, passando pro quarto colocado aí, com 9 pontos em 4 jogos, a gente tem que falar do Arsenal, porque, olha só, Igor, o Arsenal, cara, é até complicado falar, porque a última vez que esse time terminou ali no top 4 foi na temporada 2015-2016, aquela famosa temporada que o Leicester foi campeão. Eu sei que não parece muita coisa e tal, mas faz tempo, hein, cara? Faz tempo, já são quase 5 anos, são 4, né? Sendo bem sincero. Mas, cara, o Arsenal tem que voltar a jogar na Champions League. E para isso ele se reforçou, inclusive trouxe o Thomas Partey, ex-jogador do Atlético de Madrid, por 50 milhões. Você acha que o Arteta pode ser o nome ideal para trazer o Arsenal novamente para a Champions League?
Assim, realmente um time do tamanho do Arsenal não dá pra ficar 4 anos sem jogar Champions League. E eu acredito muito no trabalho do Arteta. Eu tô botando muita expectativa nessa temporada. Eu acho que quando ele assumiu a mudança tática de postura da equipe, desde quando ele assumiu no final da outra temporada, já foi muito significativa. Então, a contratação, como você falou, do Thomas Partey dá um salto de qualidade muito grande para esse meio de campo que vinha sofrendo críticas. O Xhaka não convencia muito, o Torreira, assim, muita briga, mas faltava um pouquinho de qualidade técnica. Eu acho que o Partey dá isso, dá poder de marcação, dá saída de bola. É um jogador muito bom, mas eu acho que ainda fica pecando um pouco na defesa, porque individualmente os jogadores falham demais. O Holding, o Davi Luiz, o Mustafi são jogadores que não passam confiança nenhuma. E inclusive o Leno, eu acho um bom goleiro, mas assim, não é aquele goleiro que dá pra você confiar 100%. Eles abriram mão do Martinez, que fez um ótimo final de temporada. Eu não entendi muito bem esse lance da diretoria do Arsenal. Mas do meio pra frente, principalmente na faixa de ataque, sobra qualidade com o Aubameyang, Lacazette, o Ceballos, que vem entrando muito bem, Nketiah, que sempre faz gol quando entra. Então eu acho que o time não vai ser dessa vez que fica no G4, mas eu tenho muita expectativa no trabalho do Arteta, que vai melhorar, e acho que a cada temporada o time vai melhorando até chegar no ponto onde o Arsenal deve estar da grandeza do Arsenal.
E agora, querido ouvinte, a gente não vai falar nem do Liverpool e nem do City, a gente vai falar do West Ham, o décimo colocado, com 6 pontos em 4 jogos, porque a pergunta é bacana. Eu quero saber, o West Ham é uma máquina de fazer carreiras desandarem, Igor? Porque já tem o Felipe Anderson, agora emprestado ao Porto, teve o Wilshere, que é verdade, sofreu muito com lesões, já tinha desandado ali no Arsenal, que rescindiu nessa janela com a equipe do West Ham, mas também tem outros, tem o Haller, tem o Fornals, tem até o próprio Lanzini, né, que acabou não dando aquele próximo passo. O que, que é essa equipe do West Ham, cara? O que, que acontece com o West Ham?
Eu acho que é até maldade a gente falar que ele estraga carreiras, mas passa até por um pouco disso, assim, desses casos que você citou, tirando o Wilshere, que teve muitos problemas físicos, né? Acabou sofrendo demais com o próprio corpo, mas os outros jogadores sofrem muito com a etiqueta que a diretoria coloca neles. Eu acho que o West Ham paga muito caro por jogadores que não valem esse preço. Peguei até aqui uns números: o Haller custou 50 milhões, Felipe Anderson 38, Fornals 28. Assim, são jogadores bons que estavam sendo destaques nos seus times, mas não valem esse preço. Então eu acho que quando um time contrata um jogador por esse preço, espera-se muita coisa dele, e às vezes a qualidade que eles têm não é o suficiente para isso, ainda mais dando esse salto de jogadores que não vieram, né, da Premier League, não eram da Premier League, chegando para se adaptar. Então eu acho que é muito complicado. Acho que o principal fator disso é o preço que o West Ham paga por jogadores que talvez não valham isso tudo.
Cara, agora vamos falar de outro time que está numa situação assim bem complicada, e não é de hoje também não. Vamos falar do Manchester United, que está em 16º, tem apenas 3 pontos em 3 jogos. E a pergunta é aquela: cadê o futebol da temporada passada, Igor?
Então, o Solskjaer vive... A gente tem a impressão que ele tá sempre pendurado no cargo, que ele tá sempre pressionado, porque ele, às vezes, como eu vou usar o exemplo que eu dei no Favre, ele consegue certos encaixes que dão muito certo, o time joga muito ali por um tempo, dá uma arrancada e depois não consegue manter o ritmo. Foi assim na temporada passada, foi assim naquela época que eliminou o PSG da Champions. Então, eu não sei o que acontece, os reforços meio que salvaram a pele do Solskjaer na temporada passada, principalmente o Bruno Fernandes e também o Maguire, de certa forma. Eu sei que ele tá fazendo um péssimo início de temporada, mas ele entrou bem na equipe, deu um jeito ali na defesa quando chegou. Mas, assim, é um time que depende muito de valores individuais, do Rashford, do Greenwood, por exemplo, fazer uma jogada diferente ali, e acaba que o United tinha achado muito certo essa parte ofensiva, né, esse quinteto, vamos dizer assim, com o Martial, Greenwood, Rashford, Bruno Fernandes e Pogba. Então acabou que era muito esses 5, e quando dois deles, que na minha opinião, Pogba e o Martial, voltaram, né, viraram a temporada um pouco abaixo, o time perdeu muito esse poder de criação. Então depende muito do drible do Rashford, do Greenwood, e isso não é legal. Eu não acho que o Solskjaer seja o nome certo para poder botar o United no tamanho que ele deve, porque ele já mostrou várias vezes, já teve bastante tempo de trabalho e o time não consegue evoluir. Parece que tá sempre em crise o Manchester United. Até quando ganha, a gente fica sempre com essa expectativa de que vai parar de jogar a qualquer momento.
Lembrando que o United trouxe aí mais recentemente o Cavani, que estava sem clube, o brasileiro Alex Telles, por 15 milhões, do Porto, o Pelestre, ex-jogador do Peñarol, por 8,5 milhões, e também o Ahmed Traoré, ex-jogador da Atalanta, por 20 milhões, mas essa quantia pode chegar até 21 milhões. E passando outras transferências aqui, bem rapidinho, para a gente poder ir para o futebol francês, a gente tem que lembrar que o Chelsea emprestou o Sar para a equipe do Porto, o City trouxe o Nahuel Bustos da equipe do Talleres, mas já emprestou para o Girona. O Southampton trouxe de volta o Walcott e também trouxe o Ibrahima Diallo por 15 milhões aí da equipe do Brest. E também a gente tem que falar do Wolverhampton, que trouxe o lateral esquerdo Aide Nori do Angers da França, ele que é uma promessa do futebol francês. O Fulham pegou por empréstimo o Loftus-Cheek do Chelsea e também o Joaquim Andersen da equipe do Lyon, pagando aí 1 milhão por esse empréstimo. E o Liverpool pegou o brasileiro Marcelo Pitaluga aí da base do Fluminense, goleirão da base da equipe tricolor. Agora vamos passar para a próxima liga, falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
No futebol espanhol, o Real Madrid segue na frente em primeiro lugar com 10 pontos em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. E a polêmica é aquela, Igor. Recentemente, o craque aí, ex-jogador do Real Madrid, do Milan e do Botafogo, do Botafogo também, rapaziada, Seedorf questionou a motivação do Hazard. Ele disse, entre aspas, perguntou, melhor dizendo, né? Está motivado para ser o melhor? Eu passo a pergunta para você, Igor. O Hazard aparenta, pelo menos, estar motivado para ser o melhor do mundo?
Eu acho que o Hazard assumiu essa responsabilidade do Chelsea, da transição ali daquele time de Terry, Lampard, Drogba, e ele acabou sendo o grande craque dessa geração que veio após, né? Que teve ali 2 títulos de Premier League, uma Liga Europa, mas eu acho que eu sempre achei o Hazard, desde a época do Chelsea, eu acho um jogador brilhante, eu sou muito fã do Hazard, mas eu acho que ele sempre foi muito de lampejos. No Chelsea, ele chegava para finalizar a jogada não como centroavante, mas eu acho que o time jogava para a bola chegar nele, para ele ficar num contra um e ele decidir no drible, que ele é sensacional, assim, foi um dos melhores do mundo fazendo isso. E no Real Madrid acaba que não foi isso, ele foi contratado para ser o protagonista, para ele criar a jogada para os outros jogadores fazerem. Eu acho que nesse ponto ele acabou se complicando, claro, além da parte física, né, das lesões e tudo mais, mas eu acho que ele percou nessa parte de ele ter que criar jogadas pro resto do time, que foi totalmente do que ele foi criado assim no Chelsea para fazer.
Cara, agora passando pro próximo time, a gente tem que falar do Betis, que tá em segundo lugar com 9 pontos em 5 jogos. Tá muito bem, poderia estar melhor, é verdade, mas tá muito bem, não tem como a gente não destacar. E a pergunta é simples, Igor. Dá para ser a quarta força do futebol espanhol? Lembrando que tem também a Real Sociedade, que faz um bom começo, está em terceiro ali na posição atrás do Betis. E também tem o Sevilla e o Villarreal, que são duas equipes ali que correm por fora, mas estão sempre tentando cavar um espacinho ali como quarta força. Esse time do Betis, dá para ser a quarta força do futebol espanhol, Igor? Lembrando que tem o goleirão Bravo, Fekir, Joaquim, Emerson, Bartra, William Carvalho, entre outros. Canales, Teio, Guardado, muitos outros jogadores de qualidade.
Eu ainda acho o Sevilla sendo favorito para essa quarta vaga na Champions. O trabalho do Lopetegui é realmente muito interessante, vem motivado, vem para ser melhor do que a outra temporada. Mas é claro que Betis, Villarreal e Real Sociedad e o Granada estão aí só esperando um vacilo, talvez até do Atlético de Madrid, que não começou bem a temporada, para ser essa quarta vaga. Mas eu ainda acho que fica essa quarta força fica com o Sevilla, mas tenho minhas dúvidas em relação ao Atlético.
Cara, eu só não falo do Atlético antes, porque o Barcelona está na frente da tabela, tá ali em quinto com 7 pontos em 3 jogos, ou seja, 2 vitórias e 1 empate. E a mais nova é que o Suárez disse, abre aspas para ele, se ele se sentir confortável e feliz e uma diretoria nova assuma, ele vai querer seguir no clube. Quem é ele? Lionel Messi. Você acha que tem chance do Messi ficar, Igor?
Eu acho, desde que surgiu esse rumor, eu achava bem complicado a saída do Messi. Pra falar a verdade, eu acho que assim, o Barcelona tem que fazer de tudo, tem que mudar a diretoria, nem que seja mudar o nome do clube pra ter o Messi, porque não tem como você se desfazer assim tão facilmente, entre aspas, de um jogador pra muitos aí o melhor da história. Mas eu acho que o Messi tem sim vontade de ficar, que se for se apresentado pra ele um projeto interessante, eu acho que ele fica sim.
Cara, agora passando pro Atlético de Madrid. Melhor, eu vou fazer um comentário também, que eu não tô comentando quase nada hoje, né? A gente tá aqui, muita coisa pra falar, são muitos times, mas eu vou comentar também, cara. Olha, eu acho que se o Messi ficar, vai ser aquilo de melhor reforço da história, ainda mais pelo momento do Barcelona, né? Tá vendo aí o Real Madrid se reestruturando aos pouquinhos, tem poupado um pouquinho de dinheiro, é verdade, o Real Madrid, mas a expectativa é que nas próximas janelas eles vão assim com tudo atrás de nomes como Haaland, como Mbappé. E como é que você responde a essa possível voracidade do Real Madrid no mercado no futuro, mantendo aí o principal jogador? Eu não digo o principal jogador da história do Barcelona, mas com certeza está ali no top 3 do Barcelona e top 3, muito provavelmente também, do futebol mundial, da história do futebol. Agora sim, passando para o Atlético de Madrid, que está em 12º com apenas 5 pontos em 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. E a pergunta, Igor, é essa aqui, cara. Essa é mais uma temporada de transição aí para a equipe do Atlético de Madrid, ou de repente o João Félix pode tirar um coelho do cartola e viver a temporada?
Assim, eu acho que os dois casam muito bem, porque tanto o João Félix quanto o Atlético tiveram essa folga, né, entre aspas, na temporada passada, de ser uma transição, de uma adaptação e tudo mais, mas eu acho que a pressão vai aumentar nessa temporada para os dois. No caso do João Félix, por causa do valor maior ainda. E o meu questionamento fica muito de onde partiu essa ideia da mudança do estilo de jogo do Atlético. Porque se foi do Simeone, tudo bem, beleza, dá o tempo para ele tentar fazer. Agora, se partiu da diretoria, eu tenho minhas dúvidas se o Simeone era o nome certo para poder fazer essa transição, ou se o time poderia agradecer por tudo que ele fez e buscar um treinador realmente com as características que o Atlético procura, né? Porque, assim, a primeira temporada foi muito decepcionante e o início dessa temporada tá sendo novamente decepcionante. Um time que quer ter mais poder ofensivo, quer tentar propor esse jogo até pelo mercado que fez, e o Simeone não conseguiu na temporada passada e parece que novamente não tá conseguindo. Mas, assim, o principal questionamento que eu faço é esse: se foi da diretoria ou se partiu diretamente dele, mas tanto o Atlético, né, o Simeone particularmente, quanto o João Félix vão ser muito cobrados essa temporada e eles vão precisar mostrar, senão a pressão vai aumentar cada vez mais e vai chegar um momento que vai ficar insuportável.
Uma informação bacana para passar aí para o nosso querido ouvinte é que na temporada passada os colchoneiros terminaram em terceiro com 70 pontos. E o que que isso significa? Significa que foi a pior pontuação, esses 70, desde a temporada 2011-2012, quando a equipe fez apenas 56 pontinhos. Lembrando também que o Atlético de Madrid contratou aí pelo empréstimo o Lucas Torreira, ex-jogador do Arsenal. Eu acho que é uma bela contratação. E agora aproveito para passar outras contratações aí do futebol espanhol. O Sevilla, por exemplo, trouxe o Rekitic por 4 milhões da equipe do Hertha Berlim. Ele que tem passagem inclusive pelo CIS, pelo PSV, várias grandes equipes aí do futebol mundial. E também trouxe o Osuma Idrissi por 12 milhões em definitivo do AZ Alkmaar. Pessoal que acompanha o futebol holandês sabe que esse aí é uma ótima promessa, foi uma baita contratação. Eu confesso que eu não acompanho tanto, mas eu fico de olho porque o futebol holandês está sempre revelando jogadores bastante interessantes. Outras contratações foram Roque Mesa aí por parte da equipe do Valladolid. Ele que chegou a jogar no Swansea, né, da Inglaterra, sonhava em jogar na seleção espanhola. Ele que estava no Sevilla, rescindiu para poder jogar no Valladolid. Outra contratação foi o Foyth, o zagueirão aí do Tottenham Hotspur, que chega por empréstimo ao Villarreal. Ele que também é zagueirão aí da seleção argentina, joga lá com o Messi. Quem também se movimentou aí no final dessa janela foi o Welsh, que trouxe o Marconi por empréstimo do Boca Juniors, é um jogador que eu acho bastante interessante, e também o Rigoni, ele que surgiu naquela equipe do Independente, que foi até campeão aqui no Maracanã da Sul-Americana, veio por um valor desconhecido proveniente da equipe do Zenit. O Huesca foi até a equipe a se mexer aí, trouxe o Sandro Ramírez por empréstimo, ou melhor, por custo zero. É, também teve essa, o cara rescindiu lá com... rescindiu não, né, cara? A verdade é que o Everton topou ceder ele de graça, não chegou nem a rescindir. Foi o famoso jogador contratado por zero. É, não teve nada em troca. E agora eu gostaria de fazer um agradecimento aí ao Igor, que como sempre mandou muito bem nos comentários. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, Igor.
Pô, prazer é todo meu, tô aqui mais um programa com você. Agradecer a participação do Pedro também. Agradecer aos nossos ouvintes que chegaram até aqui com a gente. E muito obrigado ao Gabriel Colares pela oportunidade. E valeu, um abraço a todos, até a próxima.
É, até a próxima, Igor. Eu também queria fazer agradecimento aí ao nosso querido Pedro Werneck, que participou com a gente hoje, trazendo informações aí de bastidores do futebol inglês, né? Mexendo com as estruturas da Premier League. Agradecimento também ao nosso coordenador Gabriel Colares e a você, querido ouvinte. Então é isso, eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado por Igor Concolato, gostei do sobrenome, e Pedro Werneck. É até isso, pessoal. Perdão, Gabriel, corta essa parte. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Abraços.
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.